Fala, doutor!
O Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe é referência nacional e um dos maiores centros do Brasil e da América Latina que realizam o procedimento em pacientes pediátricos. Responde por 12% de todos os transplantes realizados em crianças e adolescentes no Brasil e 82% dos procedimentos no Paraná. Em 2024, ultrapassou a marca de 500 transplantes. Por isso, durante a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, de 14 a 21 de dezembro, o hospital reforça a importância do ato de se cadastrar para se tornar um doador de medula. A médica responsável pelo serviço de transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe, Silmara Kohara Dunk, fala sobre o assunto. Doutora Silmara, o que é medula óssea?
A medula óssea, ela fica dentro dos nossos ossos do corpo e ela é responsável pela produção das células do sangue. Então, ela funciona como uma fábrica das células do sangue que fica se renovando o tempo todo.
E o transplante de medula óssea? O que é o transplante?
O transplante de medula óssea é uma forma de um tratamento para uma série de doenças, em que a gente troca essa fábrica do sangue. Então, muitas vezes, a gente vai usar o transplante de medula óssea ou por um defeito que a gente tem lá dentro da fábrica do sangue, ou por alguma doença que está acometendo, né, essa fábrica, ou também por alguma doença em que a gente consiga consertar o problema usando células-tronco que são de origem também dessa medula óssea. Então, durante o transplante, a gente faz a substituição de uma medula óssea do paciente, que pode ser uma medula óssea doente, por uma nova medula óssea, de uma pessoa saudável, de uma outra pessoa, que vai doar para essa, para que a gente possa, então, ser uma modalidade de um tratamento, de uma forma de tratar a doença. Então, por exemplo, vamos usar a leucemia como exemplo. A leucemia é um problema que acontece dentro da fábrica do sangue, dentro da medula óssea, em que a gente começa a produzir células que não são normais. Essas células a gente chama de blastos e elas tomam conta da produção do sangue, não permitindo que as células normais sejam produzidas. A leucemia a gente trata como? Com quimioterapia. Mas alguns pacientes precisam, além da quimioterapia, realizar um transplante para trocar totalmente essa fábrica e aumentar ainda mais as chances dessa pessoa ficar curada. Então, é um jeito que a gente tem de fazer o tratamento. E o transplante serve para uma série de doenças que não é só a leucemia. Então, serve para doenças que a gente chama de benignas, por exemplo, uma falência na produção das células do sangue, ou uma doença como a doença falciforme, por exemplo, que produz células do sangue que não são normais, ou até mesmo alguns erros da imunidade, então crianças que tenham imunodeficiências, ou erros do metabolismo, que são algumas doenças neurológicas, podem ser beneficiadas pelo transplante de medula. E também doenças malignas, como eu citei, né, anteriormente, a leucemia, alguns linfomas e alguns tumores podem também ter necessidade do tratamento com o transplante.
Certo. Doutora Silmara, como é que funciona a doação da medula óssea, né? Como é que é possível se cadastrar como um doador?
Então, para que a pessoa possa fazer a doação da medula, ela primeiro precisa fazer um cadastro e, a partir desse cadastro, se encontrar algum paciente compatível, então ela vai ser chamada. O cadastro ele pode ser feito em qualquer hemocentro da sua cidade. Você procura esse local onde faz geralmente a doação de sangue. Lá você diz que também quer fazer o cadastro para doador de medula, preenche alguns formulários e vai ser feita a coleta de uma pequena amostra do teu sangue. A partir dessa amostra é feito um exame que chama HLA, que é um exame de compatibilidade, e esses dados vão ser inseridos num banco de dados, que é o Banco de Registro dos Doadores de Medula, que a gente chama de REDOME aqui no Brasil. Esses dados estarão lá e quando eu precisar para algum paciente meu, eu vou inserir os dados do meu paciente e eles vão procurar se a gente vai ter alguma compatibilidade. A partir do momento que encontrar alguém compatível, aí esse doador ele é convocado para fazer novos exames e se tudo estiver confirmado, daí sim ele vai realizar a doação da medula em si. Para ser um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos para fazer o cadastro no banco, mas os doadores podem doar medula se tiverem mais do que esses 35 anos, mas para o primeiro cadastro, hoje em dia é tem essa restrição de idade e tem que ter boas condições de saúde. Aí vale a pena procurar, né, o site do Redomilá e explica também todas as condições de saúde que são necessárias para fazer essa doação. Existe como pessoas mais velhas do que isso ou mais novas do que isso fazerem a doação? Existe. Mas existem alguns critérios para que você possa ser inserido seus dados no banco.
Qual é a chance de uma pessoa que precisa da medula óssea encontrar o doador?
Bom, se a gente for falar primeiro, a primeira coisa que a gente faz é fazer a busca de um doador compatível dentro da família. Então, o irmão do mesmo pai, da mesma mãe, tem 20 a 25% de chance de ser totalmente compatível com o outro irmão. Então, é a primeira busca que a gente faz. A primeira é dentro da própria família. Se eu não encontro um doador compatível dentro da família, eu vou inscrever, então, o paciente nesse registro para busca de um doador. E estima-se que a chance de conseguir um doador totalmente compatível seja ao redor de 70% a 80%. A grande limitação é que muitas vezes esses doadores não estão disponíveis, então estão com um cadastro desatualizado ou estão com alguma condição de saúde que impede que eles façam a doação. Então isso é importante que as pessoas elas mantenham o cadastro atualizado e também que algumas minorias étnicas não conseguem encontrar um doador. É mais difícil para nós, como brasileiros, porque nós temos uma população bastante miscigenada. E nessa miscigenação, a gente mistura, né, essas características de HLA, e com isso fica mais difícil encontrar alguém 100% compatível no banco. Então, a gente sempre pede que tenha uma boa representatividade de todos os povos dentro do registro. Então, não só uma população, né? Então, a maior parte do nosso cadastro, ele é feito ainda de pessoas caucasianas. É importante que outras pessoas também se registrem, né? Então, para que a gente tenha uma maior representatividade, seja mais fácil de encontrar um doador. E, além disso, de manter o cadastro atualizado, para que, se alguém precisar de você, o banco consiga te encontrar.
E o procedimento da doação, como é que ele funciona?
A doação, ela pode ser feita de formas diferentes, né? Então, existe ao que a gente chama de classicamente o transplante de medula óssea, porque a fonte é direto da medula óssea, direto dentro do osso. Esse procedimento ele é feito no centro cirúrgico. O doador ele vai estar anestesiado. A gente usa uma punção que a gente faz dentro dos ossos, que é dentro do osso da parte posterior da bacia, e lá a gente entra com essa ajuda dessa agulha e faz a coleta diretamente da fonte ali da medula óssea das células-tronco. Em geral, esse procedimento dura ao redor de umas 2 horas no centro cirúrgico e o doador, ele fica geralmente 24 horas no hospital para se recuperar do procedimento e geralmente depois de uma semana ele já está com a medula refeita, né, a própria medula se refaz e ele já está bem recuperado. Existe também como você coletar as células-tronco do sangue periférico. De que forma que é feito isso? É feito uma medicação para estimular as células-tronco do doador. Então, o doador recebe um remédio e depois de alguns dias usando esse remédio, ele é colocado numa máquina de aférese, que é uma máquina que é dentro do banco de sangue que coleta direto da veia, então direto de um acesso venoso no braço. É capaz de puxar o sangue e coletar só as células-tronco que estão circulando no sangue e devolver o restante para esse doador. Então, são essas duas principais fontes que a gente pode usar no transplante. Existe também os doadores de cordão umbilical, né, que são as pessoas que doam o cordão umbilical do seu bebê. Quando o bebê nasce, nesse momento é possível coletar o sangue do cordão umbilical e esse sangue ser armazenado em bancos e isso ser utilizado também para o transplante. Então, existem bancos internacionais, né, em que esses cordões são doados e que são utilizados para qualquer pessoa do mundo que tenha necessidade.
Ah, Silmara, e para a gente deixar então aí uma informação para quem tem interesse em ser doador de medula óssea, o que que deve procurar, onde deve ir?
Quem tiver interesse de se cadastrar como um doador de medula óssea, deve procurar o hemocentro mais perto, né, da sua casa, da sua cidade, que é o banco de sangue, o local onde faz a coleta do sangue, né, de doação. Lá faz um breve cadastro e deixa uma amostra de sangue. A partir disso, é que vai ser feito todo o processo de identificação, o cadastro dentro do Redome, né, que é o registro de doadores, e se caso encontre um paciente que tenha necessidade, deve ser feito um novo contato para fazer a doação da medula em si. É muito importante a gente lembrar que a doação de medula é um ato voluntário, então não é um ato remunerado, é um ato feito em generosidade para ajudar a salvar a vida de uma outra pessoa, uma pessoa que provavelmente você não conhece naquele momento, mas vai ter a oportunidade de conhecer no futuro, se assim desejar, e que muitas vezes é a única chance de cura que o nosso paciente tem. Então, é que isso seja feito quando você faz o cadastro, que você realmente esteja disposto a fazer a doação posteriormente. Por isso que é importante a gente frisar que a partir do momento que faça o cadastro, que faça realmente com a intenção de que caso alguém precise, estará disposto a realizar a doação.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.